Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Sejam bem-vindos a mais um Oliver Talk, o seu podcast de filosofia, cultura e literatura. Eu sou o professor Oliveira e vamos continuar mais uma série de podcasts sobre a vocação. Conforme o episódio anterior, nós estávamos falando o que é uma vocação, qual é a diferença de vocação e profissão e o tema central, o que é uma vida intelectual. Eu mudei o nome do podcast por causa de alguns problemas autorais. Você que já me acompanha um tempo, percebia que eu falava Oliver Cast. Agora eu mudei para Oliver Talk. Por quê? Porque já tinha vários Oliver Cast. Mesmo que fossem Oliver Cast com C, no meu caso era com K, mas enfim, pra não dar problema, eu mudei para Talk, correto? Que parece que eu sou o primeiro a ter esse nome, vamos ver. Então é o seguinte, vocês também podem perceber que a qualidade melhorou muito em relação aos episódios passados. Por quê? Porque agora estou fazendo num estúdio de som, não no meu celular, como era feito. Estou fazendo aqui nesse estúdio de som, junto com o pessoal da Panela Produtora, e o editor dos meus podcasts é o famoso Papa Figo, como ele gosta de ser chamado. Ele tem um nome misterioso, ninguém sabe o nome dele, nem a mãe dele, mas ele será chamado de Papa Figo, certo? Então roda a vinheta aí, Papa Figo, pra gente começar o nosso tema. Então, conforme eu prometi no podcast anterior, falei para vocês que eu iria passar alguns exercícios vocacionais para descobrirmos, obviamente, a nossa vocação. São exercícios úteis tanto para os que vão fazer o vestibular quanto aos que já passaram dessa fase, mas não conseguem encontrar um ofício que lhes faça sentido. Antes, quero acrescentar um adendo. Eu acredito que não há um exercício ou um método certeiro para descobrir a sua vocação com total certeza. Prestem atenção. Acredito que exercícios que fazem esse tipo de promessa são fajutos, pois cada ser humano é um universo de possibilidades incontáveis. Como disse o astrônomo Carl Sagan, nós somos, cada um de nós, um pequeno universo. Dito isso, vamos lá. O primeiro exercício que quero propor é um exercício que chamo de necrológico, que aprendi com o filósofo Olavo de Carvalho. O exercício é muito profundo e possui uma certa complexidade. Seria necessário até um acompanhamento mais profundo. No entanto, pretendo apenas passar o básico. Também seria necessários vários podcasts, mas como só vou passar o básico, então vamos falar rapidamente. O exercício consiste em você descrever a seguinte situação. Imagine que já faleceu e o seu melhor amigo irá contar sobre a sua vida para uma pessoa que nunca te conheceu. Um desconhecido que quer saber se sua vida teve algum significado ou não. Tente se imaginar na posição do seu melhor amigo contando sobre a sua vida para esse desconhecido. E faça a seguinte reflexão. O seu amigo diria para esse ilustre desconhecido que você realmente viveu de acordo com a sua vocação? Ou diria que no leito de morte, você estava frustrado porque não agiu de acordo com aquilo que amava? Ele diria também que apesar das dificuldades, você nunca teve medo de ousar? Ou falaria que você morreu arrependido por ter medo da opinião dos seus colegas e amigos? Reflita sobre isso. Lembre-se que o exercício está focado na ideia de encontrar a própria vocação ou sentido da vida. Então, suprima todas as possibilidades de bens materiais. Como assim? Por exemplo, tire a parte que você ficou muito rico ou muito famoso, porque esses elementos muitas vezes dependem também de outros fatores que não estão sob o nosso controle. Se acontecer de ficar muito famoso e rico, é bom. Caso não aconteça, é bom também. Um detalhe que não posso deixar de passar. Esse exercício é feito anualmente, de ano em ano. Você revisará aquilo que escreveu para saber se está chegando próximo da sua vocação. É muito importante essa parte, porque às vezes a gente escreve um primeiro necrológico e nós estávamos, na verdade, influenciados por uma série de elementos imaginativos ou a gente estava viajando na maionese. Então, sempre de ano em ano, você vai revisar. Por quê? Também para saber se você está chegando próximo daquele objetivo a qual você disse, ah, eu quero ser para a vida inteira, correto? Há também uma terceira possibilidade que pode ocorrer depois de você meditar sobre esse exercício. Qual é? É descobrir que você não sabe qual é a sua vocação e qual é o sentido para a sua vida. Isso acontece com frequência. Então eu tenho uma boa notícia. Não se sinta sozinho. A maioria não sabe qual é o sentido da sua vida e a sua vocação e nem pensam nessas questões. O seu diferencial é que se chegou até aqui, a sua consciência quer descobrir algo que faça sentido para a sua realidade, o que já é uma baita diferença. Descobrir que está vivo e não apenas sobrevivendo. Ou nas palavras do filósofo grego Sócrates, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. dúvida. Continuando, quero passar mais um exercício, principalmente para que os indecisos tentem descobrir qual é a sua vocação. Esse outro exercício, aprendi com o professor Luiz Gonzaga de Carvalho, e ele funciona assim. Pense um pouco sobre a sua infância e aquilo que você adorava fazer nessa idade. Caso não lembre muito da sua infância, tente em períodos mais tardios, como na pré-adolescência e no começo da vida adulta. Por exemplo, quando eu era uma criança, o que eu gostava de fazer era fuçar e tentar arrumar os aparelhos eletrônicos. Não entendia muito bem porque eu gostava, na verdade. Eu sei que tinha uma paixão enorme em tentar descobrir como funcionavam esses aparelhos. Lembro-me de tardes inteiras abrindo os antigos videocassetes e TVs de tubo. Não conseguia consertar quase nenhum desses aparelhos, mas me alegrava em observar o funcionamento interno deles. Quando conseguia consertar algum, sentia-me recompensado. Mas esse sentimento não era maior daquele de descobrir a lógica interna desses aparelhos. O mais natural era que eu fizesse um curso relacionado à elétrica ou eletrônica, como disse no podcast anterior. Eu até tentei, mas o que me movia não era exatamente consertar o equipamento em si, isso que é importante vocês observarem, mas era entender como as coisas funcionavam, o que posteriormente entendi que era descobrir como funcionava a realidade, o que me levou da engenharia à filosofia, pois o interesse em verificar de como funcionava a realidade em um simples aparelho é o mesmo para tentar descobrir o que é a justiça ou qual é o sentido da vida. Percebem como uma pequena distração infantil pode levar a uma multiplicidade de escolhas na vida? É exatamente isso que acontece. Continuando nessa mesma linha de raciocínio, quero propor algo. Tentem exercer os mais variados tipos de ofício enquanto ainda são jovens. Não que na idade adulta seja impossível, é apenas mais difícil devido a outras responsabilidades que surgem por causa da demanda natural da vida. Vai casar, não sei quantos empregos tem, enfim, filhos, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Então, por exemplo, se você é um jovem que frequenta uma igreja, um clube, uma associação ou até mesmo a sua escola, há vários tipos de atividades que você pode exercer para tentar descobrir as suas habilidades. Participar do teatro, ministrar aulas, cantar no coral, tocar algum instrumento, cuidar da parte administrativa, fazer caridade visitando órfãos, idosos e etc. Nesses vários tipos de atividades, você pode descobrir algo que lhe deixa satisfeito. Descobrir aquele ofício que você faria mesmo que não te pagassem um real. Essa sensação de trabalho bem feito, de se realizar naquela atividade, indica algo muito próximo da sua vocação, certo? Então eu acho que eu estou terminando esse primeiro bloco e vamos para o nosso novo bloco, recomendação do Oliver. Roda a vinheta aí, Papa Figo. Então vamos lá. Recomendação do Oliver é um bloco, um novo bloco, que eu irei recomendar um livro. Sabe por quê, né? Várias pessoas falam assim, ah, qual livro eu devo ler, etc. E como eu leio alguns, para justamente, além dos estudos pessoais, palestras, etc., também para vocês. O livro que eu vou recomendar justamente é o livro do Sertilian, que é A Vida Intelectual. Esse livro, inclusive, eu usei alguns trechos dele aqui para explicar para vocês como é que funciona a vida intelectual e a vocação. Tem uma parte que ele fala sobre a vocação e como faz para você descobrir a sua vocação, se você quiser se aprofundar mais sobre esse tema, certo? Então, um livro que foi lançado pela editora E Realizações, e eu sei que muitos de vocês acompanham por causa do C.S. Lewis, mas o livro do Sertilian, ele também fala sobre vocação, e ele e o Lewis possuem muitas coisas em comum. Quero destacar apenas 3 capítulos que usei deste livro A Vida Intelectual. O livro tem 3 partes importantes, na minha opinião, que são o que é a vocação intelectual, a organização da vida e o trabalho criador. Na primeira parte, o que é a vocação, temos essas explicações gerais que passei para vocês no podcast. Citei alguns trechos do autor, misturando com as minhas próprias experiências. Você pode ter uma compreensão maior de alguns aspectos do que eu disse lendo essa parte do livro. Na segunda parte, a organização da vida, o autor oferece uma série de conselhos de como cultivar a vida intelectual. Não somente lendo bons livros, mas como ler e entender. Como cultivar relacionamentos necessários e, a parte que creio ser fundamental, a dose necessária de estudos. Não somente para o vestibular, pois a vida não é só isso, mas pela busca pessoal da verdade. Ou seja, se você quiser saber como estudar, ser um autodidata, esse livro é ótimo, que ele dá uma série de conselhos práticos. E a terceira parte que eu quero recomendar do livro se chama O Trabalho Criador. O que é exatamente isso? O autor explica a melhor maneira de produzir conteúdo com aquilo que você leu e meditou. Porque muitas vezes nós estamos lendo várias coisas e não sabemos como sintetizá-la, né? Você não sabe como fazer essa conexão entre vários autores e produzir também algo, ou um artigo, ou um diário, ou um podcast, talvez, como estou fazendo agora, ou um vídeo no YouTube, ou algo relacionado a anotações pessoais. Não que seja necessário escrever artigos, livros, vídeos ou fazer um podcast, mas, como eu disse, para você escrever e tomar notas necessárias daquilo que leu e saber relacionar com outros livros. Por exemplo, você acha que um grande físico se faz somente estudando física? Isso é uma das maiores bobagens que você pode ouvir. Um grande físico não se faz somente com livros técnicos. Se faz também com aquilo que leu de outras áreas do conhecimento, como literatura, filosofia, artes e etc. O grande físico Heisenberg é a maior prova de que a mente que deseja entender a totalidade da realidade, ou pelo menos a maioria das camadas da realidade, precisa ter conhecimento de outras áreas do saber para poder enxergá-la como um todo. Então não é você sendo de uma área restrita, como a física, literatura, a matemática ou as artes, que você não deve conhecer essas outras áreas, porque é muito importante. Porque você, como artista ou cientista, a sua função é estudar a realidade, e a realidade é composta por várias matizes ou por várias áreas do conhecimento. Então era isso que eu gostaria de falar. Nós finalizamos por aqui e nos encontramos no próximo podcast. Muito obrigado a todos.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.